Às vezes eu mesmo não entendo por que que Deus quer enviar pessoas para alguns lugares. No início eu achava que eu nem nunca ia mesmo, né? Eu não, vai outras pessoas, mas não eu. Eu achava isso no início. E como eu pensei que eu nunca pudesse ir, eu falei, bom, eu não posso ir, mas eu posso orar. E comecei a orar. E foi aí que, como eu digo, cometi esse erro, né? No bom sentido. Achei que não podia ir, comecei a orar e Deus achou que eu podia ir. Mas na verdade é o braço do Senhor que se estende, é a mão do Senhor que se estende através da igreja. Somos apenas uma pequena molécula do dedo da mão que se estende. É o corpo de Cristo que está fazendo essa obra. É interessante, amados, para que a gente entenda as situações que o diabo cria, pode acontecer aqui do nosso lado, mas tem alguns lugares que é mais diferente, né? Esse amado irmão chamado Steiner e a sua esposa chamada Sue Hild, eles moram no noroeste da Noruega, num lugar assim que é quase você pensa que está morando no paraíso. É um lugar lindo, lindo, lindo. Eles moram de frente para o mar. E quando alguns anos atrás esse irmão pediu ajuda, eu falei, meu Deus, tanto norueguês aqui, tanta igreja aqui ao redor, né? Tanta gente. Mas infelizmente o diabo tem destruído aquele lugar ali. É um lugar muito lindo, um país muito rico, mas as pessoas absolutamente isoladas, sozinhas, um respeito humano exagerado. Para os irmãos terem uma noção, esse irmão já é convertido há uns 25 anos, eu creio, por aí ou mais. Fiel ao Senhor, temente ao Senhor, fazia parte de alguns grupos que infelizmente foram influenciados por confusões que vieram dos Estados Unidos, muito sérias, que não vale nem a pena aqui mencionar, mas chegou a um ponto que ele não podia nem congregar mais. E ficou em casa, juntou algumas pessoas em casa e começou a se reunir em casa. Tamanha a confusão e coisas tão graves e sérias. É assim, não dá para mencionar mesmo. E começou a ficar sozinho, sozinho, sozinho. O cunhado dele serviu na África como missionário durante 20 anos. Então, uma pessoa que se dedicou ao Senhor e voltou para morar de novo. Tem 10 anos que mora a 300 metros, 400 metros da casa dele. Nesses 10 anos, para vocês terem noção, é cunhado dele, irmão. Esse cunhado dele, irmão em Cristo, nunca veio na casa dele, nunca convidou ele para sequer fazer uma refeição juntos. Tamanho nível de isolamento. E questões essas e aquelas, pessoas muito educadas, né? Oh, tudo bem. Então, é que a gente, às vezes, quando ora, tem que ter uma. Pode, com esse testemunho, ter uma percepção daquilo que a gente pode orar, né? E quando chegou em setembro do ano passado, esse cunhado dele, então, além de ter essa dificuldade, o que é normal entre eles, entrou na justiça contra ele, para ter acesso a uma parte do terreno para botar o barco. Era um direito que ele teria até, porque quando o pai morreu, mas o avô da família disse: você vai ter acesso ao mar. Só rapidamente para vocês entenderem. Mas ele queria botar onde ele queria, ele entrou com ação na justiça, contratou um advogado, e o Steiner falou: Nilson, o que que eu faço? Eu falei, dá outra face, perde, vai lá e abre mão, não adianta. Você vai querer brigar com ele, teu irmão em Cristo, vai deixar ele te levar durante ao juiz? Ó, antes que ele te leve ao Meirinho, corre lá, né? E acerta com ele antes que você fique preso. No bom sentido, citando Mateus 5, né? Ele falou, mas eu tô certo, eu tô aqui no meu lugar, eu não fiz nada, é ele que tá fazendo. Bom é contigo e o Senhor e a sua palavra, né? Não vou te obrigar, ninguém pode obrigar ninguém. Naquela semana ele ligou a televisão no domingo de manhã e tinha um programa internacional de um outro país e o pastor pregou sobre Mateus 5. Ele se levantou depois do programa, foi na porta do cunhado. Eu vim aqui para a gente acertar a situação. Mas para um norueguês, isso é uma humilhação. Ele está na posição certa dele, o outro é que está errado, né? Ele foi lá e se humilhou. O cunhado abriu meia porta. não deixou nem ele entrar. Ele teve que se humilhar na porta. E não respondeu nada, bateu a porta e entrou. Ele deu meia volta, voltou para casa, não entendeu nada. Mais 4 meses. No mês seguinte, logo, o cunhado retirou a ação na justiça. Mais 3 meses, convidou ele para jantar na casa dele. Então, a gente não entende muito as conexões, né? Então, quando esse irmão, até há 2 anos atrás, ele com a esposa, um querido irmão mais velho do que eu, muito querido mesmo, quando ele se ajoelhou na minha frente, da minha esposa, lavaram nossos pés e pediram, vem nos ajudar. Eu falei, eu? Eu não posso, mas eu sei que a igreja pode. Eu sei que se a igreja vier toda junta, em oração, em cobertura, estendendo as mãos, aí sim, a igreja do Senhor pode até usar a gente para te ajudar. E Deus tem começado a fazer essa obra, voltamos há 15 dias de lá, eles que estavam desanimados, enfraquecidos e bem solitos, Deus tem oportunizado que a gente possa passar muitos dias com eles. Em outubro passamos 32 dias na casa deles, agora passamos 17 dias, 18 dias na casa deles. Se Deus permitir, estamos investindo nisso e encorajando eles a buscar outros irmãos. Está difícil ainda. Ele foi na casa de um outro irmão e tiveram um tempo gostoso. Quando deu 10 horas assim, já começou a olhar pro, o cara já começou a olhar para o relógio, né? Ele teve que ir embora e nunca mais se procuraram. Mas é uma pedreira. Mas eu sei que o Senhor, ele pode transformar um coração de pedra num coração de carne, né? O índice de suicídio é muito alto nesses lugares. Como ele, por exemplo, nos últimos 20 anos, com tudo isso que ia nas congregações ou não, nunca, nunca teve um amigo, uma pessoa para até fazer uma coisa simples do dia a dia, muito formal, 20 anos sem ninguém. Dessa viagem agora eu senti mais, eu tinha esse conhecimento aqui, mas nessa viagem, essa distância mais longa do universo, né, acabou acontecendo, Deus me permitiu sentir o que é passar 20 anos sem um amigo, sem ninguém para conversar. Então, quando os irmãos orarem, lembrem desse amado Steiner, da Noruega, e sua família, para que o Senhor faça um milagre. A esposa dele está muito doente, tem uma situação chamada tinnitus, que é um barulho nos dois ouvidos que nunca cessa. 24 horas por dia, ela dorme com um motorzinho dentro do quarto, com outro barulho para conseguir dormir. Temos orado pela sua cura, pedido ao Senhor um milagre. Seu filho mais novo também está com uma doença degenerativa, problema de ossos. Tem sido uma luta na família. Nós cremos no papai, querido. Amém.
Senhor, oremos por esses irmãos lá. Podes estender a tua mão, curar os ouvidos desta senhora, Senhor. E também as costas do filho deste casal. Pai, começa uma obra ali. Que as pessoas vejam que tu és o Deus que cura, o Deus poderoso. Mas também creiam que é o Deus que vai dar salvação eterna para eles. Abençoa ricamente. E que esses irmãos não fiquem desamparados. Em nome de Jesus. Amém. Isso me faz lembrar que nossa irmã Miriam Coimbra, bem conhecida aqui da igreja, que está também na Noruega e um pouco na Suécia, tem um trabalho árduo por essa natureza, a dificuldade de comunicação das pessoas. Mas graças a Deus ela está reunindo um grupo de senhoras que está dando um exemplo diferente àquele país. Agora, com muita dedicação e amor, nosso querido José Gustavo e a Madalena foram ao Canadá. Os irmãos lembram do nosso irmão Osvaldo, que foi para lá para estudar, mas Deus está usando para ele levantar uma congregação lá. E alguns irmãos de Porto Alegre foram lá para um trabalho especial nesses dias. Ele José Gustavo vai trazer a palavra neste momento.
O Erasmo falou sobre esse nosso trabalho como igreja, igreja do Senhor, né? Que não é só nosso, é de todos aqueles que são discípulos de Jesus em qualquer lugar do mundo, atendendo uma palavra de Jesus. Uma das últimas coisas que ele falou para os seus discípulos, como está lá em Marcos, por exemplo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Depois, no versículo 20 do capítulo 16, diz: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A gente sabe que os discípulos fizeram exatamente isso. Saíram de Jerusalém, foram por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse evangelho chegou até nós e nós fazemos o mesmo, né? A congregação aqui, o Erasmo lembrou, ajudou muito e ajuda ainda igrejas no interior do estado, em Santa Catarina, Paraná. Depois Salvador, onde de hoje tem um trabalho que atinge praticamente todo o Nordeste, Norte do país, até algumas regiões mais ao Sul. Também fora daqui da América, né, lá na Suécia, Noruega. Na África, mais recentemente, ali em Guiné-Bissau, trabalho que fez surgir uma congregação. Já havia lá uma missão, né? Mas agora, completando uma geração, já, aqueles jovenzinhos que ouviram o evangelho lá no início, hoje são casados, têm filhos, há uma congregação com uma cara de famílias, assim, e até a gente há meses acompanha essas caixas aqui, né? Todo esse material que vai para lá, para ajuda, para que esses irmãos tenham sustento. Outros, não só em outros países, mas dentro do nosso país, outras nações, né? A gente vê os índios sendo atingidos pelo evangelho aqui mesmo, né, do nosso lado. Um trabalho que a igreja tem feito, né? A igreja tem ido até lá, esses homens e mulheres que precisam de Jesus tanto quanto nós. E o Senhor nos deu a oportunidade de visitar esse grupo lá no Canadá, como o Erasmo falou, que surgiu a partir do trabalho do Oswaldo e da Marina. Quem conhece, quem lembra do Oswaldo aqui, há muitos anos ele tinha essa oração, esse desejo de servir o Senhor no Canadá. Por questões de trabalho, ele se aproximou daquele lugar, daquela região do Canadá, perto de Toronto, e toda vez que ele ia, ele pedia ao Senhor a oportunidade de ajudar lá. Quando surgiu esse espaço para que ele fizesse um mestrado, na verdade, no fundo, o desejo do Oswaldo era poder ajudar os irmãos ali, né? A gente faz assim, as coisas dessa vida acontecem, mas a nossa motivação está além das coisas deste mundo e dessa vida, né? E ele fez, quem acompanhou o período de estudo do Oswaldo, foi um milagre, assim, ele ter concluído esse mestrado lá. Milagre mesmo. Eu lembro de vezes em que ele tinha, eles moravam perto de Toronto e iam até London, que fica mais ou menos a mesma, mais ou menos não, exatamente a mesma distância, Porto Alegre e Torres. Eles iam todo final de semana para ajudar esses irmãos, ainda dentro de uma outra congregação tradicional lá da cidade. Mesmo com neve, vocês imaginem com neve, o que é com menos 20, menos 30 graus. Eu digo que o Canadá é onde Celsius e Fahrenheit se encontram, né? Porque menos 39 nas duas medidas é a mesma temperatura. Então lá é onde eles se encontram. E cruzar essa distância, ida e vinda, com todos os riscos de uma viagem na neve, assim. Mas o Senhor fez. E hoje existe uma congregação pequena ainda, e ele pediu no final do ano passado que nós ajudássemos ele a montar um projeto em que pudesse haver uma ligação maior entre não só Oswaldo e Marina, mas e o Rogério e a Alzira, que vão com frequência lá, e alguns irmãos que vão, assim, esporadicamente, mas que pudesse um grupo maior daqui de Porto Alegre para estar com aqueles irmãos por um período longo, de um mês e pouco, para eles experimentarem um pouco dessa vida em comunidade que nós vivemos e ouvir do Evangelho, e nós aproveitaríamos para ministrar aqueles irmãos o mesmo que foi ministrado aqui no mês de abril da fundamentação. Então isso foi feito, e nós fomos agora, final de maio, metade de maio, mais ou menos, segunda quinzena de maio, nós fomos, eu e a Madalena fomos os primeiros aí, depois chegou o Moisés e a Leide, depois o Nick e a Thaís, que estão ali, depois o Samir, Débora Correia, filha do Jorge e da Bia, o João Henrique, filho da Silvana, e por último Fernando e Dene, que ainda estão lá. Nós, cada dia chegava um, né? Depois começou a saída também, cada dia saía um. Mas foi um período muito, muito, muito bom, assim, onde vimos a mão do Senhor, aprendemos mais do que ensinamos. E eu queria trazer um pouco do que é essa realidade lá na cidade de London, que é onde eles moram. Eu separei algumas fotos, algumas o Nick tirou, as mais bonitas, vocês podem acreditar o Nick, as mais feinhas são minhas. E para mostrar para vocês um pouco do que foi esse tempo lá no Canadá, e vocês conhecerem um pouco da realidade desses irmãos lá e poderem orar por eles, poderem interceder por essa igreja lá em London. Vamos ver se eu consigo passar aqui, senão a Mônica nos ajuda ali. É para o outro lado, né? Vai passando aí, Mônica. London essa é uma vista aérea da cidade, é uma cidade de mais ou menos 400 mil habitantes. Digamos assim, a região demarcada para London, porque eles têm uma série de outras cidades no entorno, né, que chega a 1.200.000 habitantes, mas a cidade de London em torno de 400 mil. Como todas as cidades no Canadá e Estados Unidos, com exceção das grandes metrópoles, são cidades espalhadas, assim, as pessoas tendem a viver um pouco com mais distância umas das outras. Isso é uma das características do que o Nilson falou, esse isolamento, que depois a gente vai falar um pouco. Então, esse é o centro da cidade, né? Eu peguei um mapa ali do Canadá para a gente ajudar a localizar. Essa área aqui em vermelho é a província de Ontário. Parece pequenininho, né? Mas é que o Canadá é muito grande. Na verdade, essa é uma área enorme. London fica mais ou menos aqui, nessa pontinha aqui. Ali está aquela pontinha que está aumentada, né? Tem a cidade de London, Toronto está aqui, Detroit, já nos Estados Unidos, é bem na fronteira, está aqui, Niagara Falls, a cidade de Buffalo, mais para cá está Chicago, para vocês terem uma ideia. Fica mais ou menos de carro, umas 8 horas de Chicago. Nós chegamos por Chicago e fizemos esse trajeto de trem até lá. Aqui dá umas 2 horas e meia, né? Até Toronto, eu falei, a distância de Porto Alegre é Torres, para vocês terem uma ideia de distância. Esse símbolo é o símbolo da cidade de London. Parece aquela arvorezinha da Editora Abril, né? Mas não é por acaso. London é uma das cidades, o Canadá todo tem muita natureza, muito verde, muita área preservada, grandes áreas de natureza. E London, em especial, é uma das cidades que na sua área urbana tem mais árvores. Inclusive, ela tem uma espécie de um prêmio ou um título dentro do Canadá por ser uma das mais arborizadas. Algumas fotos de parques, não só London, aqui é uma cidade próxima, né? Mas isso é comum em toda aquela região. Pode ir passando, Mônica. Aí são fotos, aqui, esses gansos, né, que são comuns lá no Canadá. Os parques, muitos lugares para caminhada, passeio. Esse rio se chama Thames, ou Tamisa, né? Eu não sei se o primeiro foi dado o nome do rio e a cidade pegou o nome de London, ou foi o contrário, né? Porque na Inglaterra também é a mesma, Mesma coisa. Isso é uma visão muito comum lá naquela região. Nos chamou a atenção que nós chegamos 2 semanas depois da última neve. Estava muito frio ainda nos primeiros dias. E isso aqui não parece um lugar que há 2 semanas antes teve neve, né? É muito rápido a recuperação das árvores, do verde, da natureza. Claro que tem a ajuda dos homens em grande parte, a gente vê que são replantadas as flores e tal, mas o ambiente todo, ele renasce, a vida está pronta ali, né? Quando vem o primeiro calorzinho, ele vem para fora. É, também é uma cidade muito antiga, e como acontece na Europa e nos Estados Unidos, há um avanço das trevas sobre aquela sociedade, né? E uma das formas que se vê isso é, vocês podem ver ali uma loja que vende um tipo de chá diferente, né? Isso é muito comum lá, a venda de maconha é legalizada, é aberta. Há muitos jovens drogados, os dados oficiais são que cerca de 80% dos jovens e adolescentes em idade escolar, ou inclusive faculdade, são usuários de droga, 80%. Nós achamos que o nosso país tem droga, né? Não sei se chega nesse índice ou não. A diferença é que, pelas questões de economia, nós não vemos tanta criminalidade lá vinculado ao uso de droga, né? Mas é muito triste. Andando pelas ruas do centro dessa cidade, algumas pelo menos, dá para se ver o ambiente em que vivem esses jovens. Depois eu vou falar de uma experiência que nós tivemos como igreja numa dessas regiões, para vocês entenderem o que acontece. Aí está já a equipe se formando, né? O Nick não aparece ali porque ele que está tirando a foto. Samir depois chegou com a sua família. O Moisés e a Leide chegaram mais ou menos nesse período e vão ficar lá durante 6 meses. A Leide estava de aniversário num dos dias que nós estivemos lá, e aí aproveitamos uma das reuniões da congregação da igreja para fazer para a Marina que organizou, né? Fez um bolinho para a Leide e tivemos a oportunidade de comemorar o aniversário dela conosco. Moisés e a Leide, vocês sabem, estão em Curitiba, mas são muito próximos, né, de nós, e vão dar uma ajuda muito boa para o Oswaldo e para aquela igreja ali. Aqui uma foto já de toda a congregação com alguns dos brasileiros. A Débora aparece ali, o João Henrique chegou no outro dia, não pôde sair nessa foto aqui. Algumas crianças, eu não sei se todas estão ali, eu creio que sim. Eu vou tentar ver os nomes aqui para vocês visualizarem. Esse casal aqui, me ajuda aí, Nick, para os nomes. Lembra? Bill e Janet, né? Bill e Janet. São aposentados os dois. Ele se converteu já com a congregação ali. Ela veio do outro contexto, do outro grupo onde eles estavam primeiro, e ele se converteu ali. Aqui nós temos uma família de brasileiros canadenses, o Arthur, a Luciana, o João e a filha deles aqui embaixo, a Luana. Eles moravam em Recife até 2 anos atrás, mas ele é filho de canadense, o pai dele é de Quebec, veio para o Brasil, se casou aqui, teve o Arthur. E há mais de 10 anos eles oram para voltar para o Canadá, e o Senhor diz, espera, espera, espera. Há 2 anos confirmou exatamente o período em que Oswaldo e a Marina estavam lá, e o Senhor disse, ó, vão e fiquem lá com eles. Então, ele é canadense, a família já tem a cidadania canadense, e então hoje eles moram lá. Aqui uma outra família de Recife que estava visitando eles, a Débora, e a mãe dela está em algum lugar que eu não achei aqui. Aqui uma outra irmã também, eu acho que de Recife, né? Macaé, isso, perdão, que estava lá. Também esteve lá o irmão Aulus, que é presbítero em Boston, e o outro irmão que esteve com ele, que eu não me recordo o nome, eles aparecem numa outra foto. Ainda aqui do pessoal do Canadá, Shirley, ela, o esposo ainda não se converteu, mas está ouvindo do Senhor, os filhos também. Quem está faltando aqui? O Dan e a Patrice. Esse rapaz também se converteu há pouco tempo. É um casal muito joia, muito joia. Nós estivemos muito tempo com ele, eles estão aprendendo, estão naquele início da vida cristã. É muito legal ver a obra que o Senhor está fazendo na família de todos, mas em especial nesse casal. Os filhos deles estão aqui, essa menina tem 11 anos, ela é iniciando, né, com a equipe canadense de ginástica olímpica, se não me engano. Um dia ela fez uma demonstração para nós lá numa cama elástica que os meninos têm lá no pátio. Impressionante ela. Mas ela é convertida, já é batizada. E quando nós estivemos lá, ela contou que ela está orando para o Senhor para saber se ela deve continuar. Ela é a segunda, ela é vice-campeã na modalidade dela. Não me lembro se no Canadá ou na província de Osório. Mas ela está perguntando para o Senhor se deve ou não continuar, porque ela quer fazer a vontade do Senhor. E porque toma muito tempo, né? Vocês imaginam um atleta de alto padrão, formado desde pequenininho, ele aí tem que dar vida por aquele esporte. Os outros filhos estão aqui, são menorzinhos, eu não me recordo a idade deles, eu acho que é 5 e 7, alguma coisa assim. E o Oswaldo e a Marina, e o Natanael e o Rafael, que são os seus filhos, né? Depois o resto da turma é de Porto Alegre mesmo, você já conhece, não precisa apresentar. Aqui esse é o pátio da casa do Oswaldo e da Marina. Eles se reúnem aos sábados. Essa foto foi tirada mais ou menos às 8 da noite. Claro que lá eles estão no verão, horário de verão, até às 9, 9 e meia ainda tem sol. Mas por que eu coloquei aqui? Porque a reunião é sábado de manhã. Eles almoçam juntos e o último casal que sai normalmente é esse aqui, essa família, o último a sair. Saem lá pelas 8 da noite, ou seja, passam o dia juntos. Isso para nós, para alguns pode ser comum. Para canadenses isso é uma anormalidade. Isso é algo totalmente extraordinário para eles. Eu até imaginei, eu digo, bom, vai ver que com eles têm uma formação diferente e tal. Mas um dia conversando com o Dan, ele disse, não. Ele disse, nós estamos aprendendo a viver assim, porque o canadense é muito isolado. Aliás, essa é uma cidade, e como todo o Canadá, de uma sociedade extremamente individualista e isolada. Atrás da casa do Oswaldo tem uma escola, eu não coloquei nenhuma aqui no sentido oposto, né? Eu não coloquei nenhuma fotinho ali, mas a gente enxerga essa escola dali. E me chamou a atenção que 4 vezes por dia as crianças saem e ficam uma meia hora do lado de fora. E eu disse para a Marina, eu disse, ah, que legal, porque eles estão aproveitando o sol, já que são poucos meses do ano que tem, né? E ela disse assim, não, mas isso é todo ano. Por lei, eles são obrigados a 4 vezes por dia ficar meia hora do lado de fora, até menos 20. Quando faz menos 21, eles podem deixar as crianças entrarem. E a Marina disse que às vezes as crianças choram batendo na porta para entrar, crianças de 4 anos, e não deixam entrar. Eles têm que ficar do lado de fora. Com chuva, neve, sol, o que for. Isso é uma estratégia para que eles estejam resistindo a um ambiente que é extremamente hostil. E dá certo, porque eu, nesse ponto, né? Porque é um país que conseguiu ser um país rico e tem um povo forte, talvez por causa dessa filosofia. Por outro lado, eles são criados numa dureza e num isolamento. E quantas marcas não ficam nessas crianças? Por todo isso é uma das coisas, né? Existe uma cultura que é centenária de pessoas e famílias isoladas. Quando chegam lá pelos 16, 17 anos, quando eles começam a dirigir, trabalhar e ir para a faculdade, eles saem de casa, às vezes são empurrados pelos pais, O Oswaldo disse que é muito comum, a maioria desses jovens não volta mais para casa, a não ser uma ou duas vezes por ano. Em festas, assim como ações de graça, Natal, e só. E vão viver as suas vidas, e repetem isso com seus filhos, e isso fica ao longo dos anos. É uma sociedade que tem muitos idosos, idosos que, não preciso dizer, vivem totalmente isolados, não tem a experiência que nós temos aqui de conviver com os filhos, com os netos, e numa congregação assim. É muito comum, nós andamos por lá e vimos muitas casas que eles chamam de nurseries, que são uma espécie de asilo, um misto de hotel, asilo, hospital, para pessoas a partir de 50 anos, ou mais, porque é a forma que eles têm de atender essa parte da população, porque não vivem com os filhos, né? Foram criados desde pequenininho, ensinados e forjados, dá para dizer assim, a viverem sós, e vivem sós até o fim da vida. Então é um povo que tem, assim como na Noruega, tem riqueza, tem recursos naturais, tem recursos financeiros, é um país muito organizado, muito bonito, mas entristecido. Almas machucadas, entristecidas e isoladas. Eu não sei se tem mais fotos ali, aí é da congregação. Não, pode voltar. Deixa aí, tanto faz. Nós vimos lá também, eu não pude tirar foto, não quis tirar foto para não constranger, não causar nenhum problema, mas nós vimos muitos mulheres, se nota por causa das mulheres em função do véu, mas uma grande parte da população pratica ou é adepto do islamismo. Eu fiquei impressionado, se não fosse o verde e as palavras em inglês, eu acharia que estaria na Arábia Saudita, algum país assim. Grande quantidade de mulheres com o véu islâmico, algumas com a burca, que é aquele que fecha tudo, né? Fica só uma coisinha para os olhos. Eu fiquei impressionado isso. Essa é uma realidade que a gente não tem ainda no Brasil, né? Nas lojas, atendendo ou comprando, assim, tá ali, estão juntos. Realmente, o islamismo avançou sobre o Ocidente, né? E eu não estou falando aqui de uma luta de religiões, vocês sabem que não é essa a nossa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, seja islâmico, seja canadense formalmente cristão, né? Todos precisam de uma experiência pessoal e genuína com o Senhor Jesus. Essa congregação, ainda sobre a igreja aqui, né? Volta só um pouquinho na outra foto, né? Esse grupo se formou a partir de uma outra congregação, chamava New Hope, onde Oswaldo e Marina foram congregar quando chegaram lá. E começaram a se aproximar de alguns, e o pastor lá abriu espaço para que eles tivessem um grupo de oração e de ensino da palavra, como a gente tem assim. Só que quando chegou no ensino do batismo, aí deu problema, né? Esse filme a gente já conhece de uns 40 anos atrás, né, Erasmo? E por algum tempo foram tolerados até que foram expulsos, né? Muito semelhante com a história da início dessa congregação. E alguns, saiu um grupo um pouco maior junto com Oswaldo e Marina, mas alguns resolveram voltar. Por quê? Porque, assim como tem aprendido conosco, né, Oswaldo e Marina congregam com esses irmãos na sua casa. É um grupo que comporta ainda estar reunido na casa e tem buscado uma intimidade grande, uma participação de todos. E alguns não gostaram daquilo e voltaram para a tradição. Mas os que ficaram e outros que vieram depois, pelo testemunho desses irmãos, têm experimentado um crescimento na sua vida pessoal e como congregação nessas bases. É literalmente uma igreja na casa. Agora eles estão pensando em alugar uma vez por semana um horário de um prédio da, acho que é presbiteriana, não me recordo, ali perto, porque já não comporta mais a casa, né? E tem outras pessoas chegando, mas eles não vão se afastar dessa simplicidade. A outra foto que está ali foi do local que nós alugamos para fazer um encontro, que depois eu vou falar um pouquinho, mas a gente percebia que eles estavam desconfortáveis ali. Não é a casa deles, literalmente, né? É, aquele negócio de banco, de coisas, não estavam sentindo muito à vontade ali. Foram 3 dias assim. Tanto que às vezes o Oswaldo dizia, vem para cá, cheguem aqui e tal. Então, não era uma coisa natural para eles. Eles realmente estão acostumados com o convívio da casa, o que é muito bom. Isso aqui é uma das reuniões numa outra casa, não é a casa do Oswaldo, e era uma reunião de oração dos homens. Vocês podem ver um computadorzinho ali, e tem uma figura estranha, não é o ET, é um irmão lá que está com fone de ouvido e fica esquisito ali, né? Esse irmão estava de férias, ele é a esposa não é convertida ainda, mas ele não abriu mão de participar da reunião de oração. Então eles fizeram, usando a tecnologia de hoje, né? Pelo Skype, está lá a cadeirinha do Mark. Ele está ali, ele participou, ele orou, ele ouviu, pôde ver os irmãos, para ver o desejo que eles têm de estarem juntos. É impressionante isso. O amor do Senhor e a unidade dos irmãos venceu a barreira cultural. Eles hoje não são mais uma igreja isolada. Claro que tem as características normais, né? Mas eu me chamou a atenção que quando nós chegamos, sabendo de como são os americanos, canadenses, eu não conhecia, né? Eu cheguei cumprimentando, assim, né? E eles vinham e puxavam para um abraço. Eu disse, opa, alguma coisa tem diferente aqui no Canadá, né? Mas não é no Canadá, é ali naquele grupo, né? Abraçavam, beijavam. Eles realmente venceram esta parte da sua barreira cultural, né? São muito próximos uns dos outros. Ali um tempo de refeição juntos, aí já no encontro que nós tivemos. Deixa eu ver, acho que a próxima já é o encontro. Ah, sim, outra coisa, eles toda vez que se encontram fazem questão de compartilhar do pão e do vinho, né? Pode passar outra foto, ali é o Dan e o Bill, que estão distribuindo o cálice e o pão entre os irmãos. Esse programa que Oswaldo planejou junto conosco, pensamos alguma coisa, né? Envolvia um tempo de levar a igreja para fora, para os parques, para as ruas. Ali tem uma foto de um dos dias que nós fizemos uma reunião no parque. Esse parque era um dos que estava mais cheio de famílias islâmicas, né? Era impressionante ali, não sei se o Nick lembra, né? A gente caminhou por ali. Mas nós estávamos lá, louvando o Senhor, levantando as mãos, testemunhando do que o Senhor fez por nós. Oramos juntos pela cidade. Além desse dia aí, nós tivemos aí só os homens, saímos à noite, numa segunda-feira, e fomos orar lá. Londres é uma cidade plana, mas tem um lugar que tem uma área mais alta, que é também onde eles fazem a represa, né, de água para a cidade. E de lá não daria para enxergar, como tem árvores, nós não conseguimos enxergar, mas nós sabíamos que a cidade estava lá embaixo. Então oramos, abençoamos aquela cidade, as pessoas dali, as autoridades, pedindo que Deus trouxesse luz, né, naquele povo, que muitos que estão entristecidos, deprimidos, enfim, pudessem ser resgatados pelo amor do Senhor. Depois nós fomos até o centro da cidade. O Oswaldo disse para nós, olha, tem um lugar que eu passo todo dia, um túnel. Quando eu saio do túnel, eu sinto assim um peso espiritual muito grande. Eu não sei por quê, mas eu queria ir lá olhar esse lugar. Isso era noite, né? Mais ou menos umas 9 horas nós chegamos ali. Aí nós descobrimos, fica entre esse túnel e a linha de trem. E tem um prédio ali de uns 6, 7 andares, que é um prédio do Exército da Salvação. É um albergue para acolher pessoas que não têm onde morar, né? Então, durante o dia, eles vivem lá, pequenos trabalhos ou de mendicância, e à noite dormem ali. Muitos jovens, eu imagino que boa parte deles usuários de droga, e nós chegamos ali, isso para nós aqui já não é uma coisa tão comum, né? A gente faz pouco isso, já fez mais como congregação, né? Hoje talvez faça pouco, mas lá para o Canadá isso é inédito para eles. Aí chegamos lá e vários grupinhos de jovens assim, e é um gueto mesmo, que fica num canto assim, num costado. Nós fomos lá bem para esse canto lá e começamos a orar. E aí veio um cara de uns 2 metros de altura, assim, indígena, nativo lá da região, dá para ver pelas feições e cabelo comprido assim, né? Drogado e endemoniado. As duas coisas, né? Porque ora ele tinha um comportamento de quem estava drogado, enlouquecido, assim, pedia ajuda e queria ir para casa, mas de vez em quando ele vinha na nossa direção, assim, ele chegava a essa distância, olhando nos olhos e botava a mão aqui assim, e dizia assim, get out of here, né? Vamos embora daqui. E passava de um para o outro e ele não conseguia nos tocar. Ele chegava ali e ameaçava, mas não conseguia nos tocar. Aí nós fomos, eu não lembro quem foi o primeiro, eu acho até que foi o Dan, esse rapaz que é o mais novo dos convertidos, colocou a mão sobre ele, puf, na hora ele caiu ali realmente endemoniado. E aí oramos com ele, mandamos embora aquele demônio, ele se levantava e pedia para ir embora, pedia ajuda, pedia dinheiro para o táxi, estava completamente perturbado assim. Daqui a pouco voltava o demônio de novo e nos ameaçava. Isso foi por quase uma hora, eu acho, né, Nick? E os outros jovens olhando ali, né? E o pessoal do albergue, daqui a pouco desceu um lá, foi ver o que estava acontecendo. Também conhecemos um rapaz, um iraniano convertido, que vive ali. Ele não é funcionário, ele não tem onde morar e mora ali. Mas ele está ajudando aqueles jovens, apesar de uma certa confusão na mente, mas ele tem muita revelação do Senhor e com o que tem, ele ajuda aqueles jovens. Pudemos testemunhar do Senhor para ele. Esses irmãos do Canadá, o Dan e os outros que estavam ali, foram lá e falaram com os jovens, deram testemunho e tal. Então foi um tempo muito bom ali, uma experiência boa para nós e para eles mais ainda. E pode passar, Mônica, deixa eu ver o que tem depois. Aí. Volta só uma, vamos ver o que tem. Isso. Aí nós já estamos no final de semana que foi programado um encontro com a igreja para ministração dos fundamentos. É uma igreja nova, né? E apesar do Oswaldo estar ministrando com eles lá, ele achou por bem que nós fizéssemos o mesmo programa que fizemos aqui com toda a congregação. Então fizemos isso lá, um pouco menor, mais enxuto, mas foi feito lá. Alguns irmãos vieram, aquele irmão que está lá na frente é o Aulus, é presbítero lá em Boston. Boston fica, eu acho que uns 500 quilômetros dali, não sei quanto, né? Mas é uma hora de avião, talvez um pouquinho menos. E ele teve um dia conosco no sábado. Pode ir passando aí, Mônica. Também foi um tempo de compartilhar de tudo, né? Até das músicas, o Nick e o Samir ajudaram no louvor. Esse menino é o João. Eu lembrei de mim. Eu, nessa idade, tocava violão também, estava aprendendo. E tinha ajuda de outros mais velhos, né? O Nick estava ali ajudando ele, ensinando algumas músicas. Essa interação foi muito boa. Nós interagimos bastante com aqueles irmãos lá. Ali vocês podem ver o Foundation of Faith lá, a tradução para o inglês do nosso material aqui, que o Nick ajudou também, foi nosso tradutor oficial. E eu tentei falar inglês, mas no último dia, até com a igreja eu tinha compartilhado um pouco, mas eu não sentia vontade para fazer, assim, eu vi que ia ter limitações, então eu disse, Oswaldo, melhor eu falar em português, tu traduz. E assim nós fizemos esses 3 dias. Vai mais adiante? Pode ir. Também um tempo de oração, oramos uns pelos outros ali. Foi uma experiência boa esse tempo com a igreja, né? Eles fizeram muitas perguntas. É uma igreja uma congregação pequenininha, mas que está nascendo. Eu disse, talvez a melhor forma de dizer isso é estão nascendo de forma saudável, né? Sem muitas tradições, sem muitas coisas assim, sem muita estrutura, mas deixando que o Senhor vá fazendo as coisas a seu tempo, a estrutura vai sendo criada na medida da necessidade, e assim eles vão crescendo no Senhor. Fizeram muitas perguntas, eles têm sede por conhecer o Senhor, a palavra, e por viver isso, né? A gente percebe isso nesses irmãos. Pode passar mais uma? Eu acho que é só a foto, é do Oswaldo e da Marina, pedindo que vocês lembrem deles. Eles precisam realmente muita oração. O grupo, como está hoje, mais ou menos umas 20 pessoas, incluindo todas as famílias, inclusive esses quatro aqui, está do tamanho que eles comportam ajudar. Mais do que isso, eles precisariam de outros casais, né? Maduros. Eles têm casais que aos poucos vão estar do lado deles ali, com certeza, né? O Arthur, a Luciane, o Dene, a Petris, ou outros que talvez venham. Naquele dia lá, mais um casal que está se aproximando deles chegou por lá. Esse é um casal, pelo que eu entendi, já um pouquinho mais maduro na fé, mas ainda precisa entrar nesse mesmo mover, digamos assim, né? Então, essa igreja tende a crescer, mas ela vai precisar da nossa oração, do nosso apoio, de todas as formas. E enquanto eu estava lá, pode deixar essa fotinho aí, não tem problema. Enquanto eu estava lá, eu lembrei, vendo essa igreja assim tão pequenininha, né? E até nossos olhos assim, nós podíamos dizer, por que um grupo tão grande? Eu acho que teve um momento que tinha mais gente daqui do que de lá, né? Tinha mais brasileiro do que canadense, porque o Oswaldo e a Marina são brasileiros também, né? Mas o Senhor me levou a ver que ele não despreza os humildes começos, como está lá em Zacarias, né? Isso o Nilson estava falando, e eu, toda vez que ele fala no Steiner, eu já disse isso para ele, né? Eu digo isso, não, eu sei que ele não despreza, né? Mas eu sempre repito isso, né? Não despreza. Para a gente não desprezar os humildes começos. Às vezes, num casal, numa família, num grupo pequeno, Deus pode fazer muitas coisas. E eu lembrei, enquanto estava lá, de uma palavra que o Senhor me deu algum tempo atrás, e eu queria compartilhar com vocês, para fechar esse relato do Canadá e também nos ajudar em algumas coisas da nossa vida. Está em Marcos 8, 14 a 21. Uma conversa de Jesus com os discípulos num barco atravessando o mar da Galileia. Marcos 8, 14 a 21. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Eu toda vez que passava por esse texto ficava incomodado, porque eu também não tinha resposta a essa pergunta de Jesus. O que, que tem a ver o fermento dos fariseus com a multiplicação dos pães? Parece que Jesus fala em enigmas aqui para os discípulos, né? E era mesmo, porque diz que eles tendo olhos não viam, tendo ouvidos não ouviam. Só que eu me colocava ao lado dos discípulos nessa hora, pelo menos, para dizer, eu também não entendo. O texto paralelo desse, que é no Evangelho de Mateus, Mateus 16, 5 a 12, o relato é o mesmo, a gente não precisa ler de novo, mas no final do texto, versículo 12, dá uma esperança para nós, porque diz que os discípulos entenderam. Diz assim, então entenderam que não lhes dissera que não se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Lucas 12, 1. Jesus fala de novo aí para uma multidão. Diz assim, posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, Jesus condena os fariseus e o fermento dos fariseus, que em Mateus nos diz que é a sua doutrina, e ainda aqui em Lucas ele acrescenta que é a hipocrisia. O que, que é hipocrisia, né? Hipocrisia é uma coisa falsa. Era o nome dado para a máscara dos atores lá no teatro grego, ou para os atores que usavam a máscara, né? Eles representavam aquele personagem e que eram, não era a pessoa verdadeira, era um personagem. Daí que vem a palavra hipocrisia. Desse conjunto de versículos a gente pode ver, e também por toda a história dos fariseus no Novo Testamento, nos evangelhos, era um grupo de religiosos da época que mesmo sabendo tudo sobre o Messias, vocês lembram que no nascimento de Jesus, Herodes chamou os escribas, muitos deles eram fariseus, e aqui Jesus condena fariseus e saduceus, que eram as duas, não vou dizer castas, né? Os dois grupos religiosos lá de Israel, da onde saíam muitos líderes e escribas e homens que eram liderança lá no judaísmo. Mas lembra que Herodes chamou aqueles sábios nas escrituras, quando os magos procuraram ele e disseram, onde vai nascer o Messias? E eles, sem pestanejar, disseram, Belém da Judéia. Porque de ti, Belém, Efrata e tal, e foram recitando o Velho Testamento. Algum deles foi lá, junto com os magos, para ver Jesus ou não? Nenhum, né? Nenhum foi lá. Os magos foram. Herodes também foi por outro motivo que a gente sabe, né? Mas os escribas não foram. Sabiam, mas não tinham o coração voltado para o Messias. Essa mesma turma, quando Jesus aí se apresenta, ao povo e a eles, como o Filho de Deus, eles de novo, com os olhos veem, com os ouvidos ouvem, mas não se convertem, porque têm o coração endurecido, e passam a perseguir Jesus. Então Jesus diz para os discípulos, não façam o mesmo que eles, não tenham o coração endurecido, sejam verdadeiros, né? Não sejam hipócritas. Mas aqui nesse texto de Marcos, de Lucas, Jesus põe o fermento dos fariseus em oposição ao milagre que ele fez da multiplicação dos pães. E isso me fez perguntar para o Senhor, o que, que isso tem a ver conosco, com a minha vida e com a obra que nós fazemos, né? Bom, eu não preciso aqui da receita de pão, porque eu acho que pelo menos as irmãs, mas muitos irmãos também, tem receitas melhores, né, do que as minhas, eu não tenho nenhuma, na verdade. Mas eu sei que se colocando fermento em um quilo de farinha, ou bom, um quilo deve dar uma padaria inteira, né, mas eu vejo os padeiros colocando um pedacinhozinho assim da farinha amassada com um pouquinho de fermento dentro e aquele pão cresce. Até o pão que é feito em casa, né, põe o fermento e ele cresce, fica grandão assim. Mas se eu ponho fermento em um quilo de farinha, depois que ele cresce, quantos quilos de farinha tem? Um quilo, né? Vai ter um quilo de farinha, tem um quilo de pão. Talvez perca até um pouquinho por causa do aquecimento ali. Ou seja, o fermento faz crescer, mas não multiplica o alimento. É um quilo de farinha, é um quilo de pão. A aparência é de algo maior, mais bonito, mais vistoso, mais agradável ao nosso gosto, mas continua sendo a mesma farinha, mesma quantidade de alimento. O que Jesus fez para aquela multidão foi pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar. Alimentou. Por isso que ele pergunta para os discípulos: vocês viram, vocês pegaram 5 pães, vocês me trouxeram 5 pães. Quantas pessoas foram alimentadas? E quanto que sobrou no final? 12 cestos cheios. Jesus não botou fermento naqueles pães. Ele era o pão da vida. Quando Jesus multiplicou aqueles pães, e depois mostrou isso para os discípulos, ele estava dizendo: só eu tenho poder para multiplicar a vida. Só eu tenho condições de multiplicar o que realmente alimenta o ser humano. O que Jesus fez foi gerar algo novo a partir daquela pequena porção de alimento e pôde saciar toda uma multidão mais de uma vez. Por isso que ele repreende os discípulos quando ele está falando do fermento dos fariseus e eles dizem: ah, nós não trouxemos pão aqui, né? Na verdade eles tinham trazido, diz ali que eles trouxeram um pão. Então se fosse esse o problema, Jesus poderia multiplicar aquele pão e alimentar todos que estavam no barco, se alimentou uma multidão. Eu lembro também que ficou claro para mim a diferença da fé dos discípulos naquele momento e da fé da mulher cirofenícia. Vocês estão lembrados? Está lá no capítulo 7 de Marcos e 15 de Mateus. Essa mulher tinha uma menina, uma filha, que estava endemoniada. Não sei como, a Bíblia não fala a história da família dela, da filha, mas por alguma razão, essa menina foi possuída por um demônio e a mãe estava desesperada. E ela talvez ouviu falar que o Filho de Deus agora estava entre os homens. E que ele passou por toda a Samaria, passou pela Judéia, passou por Decápolis, que era uma outra região oposta à Síria, do outro lado do mar, na Galiléia, que estava próximo dali, curou cegos, surdos, expulsou demônios de outras pessoas, e ela disse: eu preciso encontrar esse homem. E talvez, na sua simplicidade, e mesmo sem conhecer muito da Escritura, ela clamou a Deus. E ontem o Nilson disse uma coisa aqui, né? Ele disse: vocês acham que Deus atende só os cristãos? Qualquer homem, qualquer mulher que clamar a Deus, ele ouve. É claro que Deus quer se apresentar para esse homem e quer mudar a vida toda dele. Mas essa mulher clamou e o pai ouviu. E mandou Jesus passar por aquele lugar. Ele ia para outro lado, mas a Bíblia diz que ele passou por na região cirofenícia. E ela ouviu falar e correu lá. Correu e pediu: Jesus, por favor, minha filha sofre porque está possessa de espíritos malignos. E aí Jesus fala uma coisa que nos surpreende, né? Porque é a única vez que eu me lembro na palavra que parece que ele despreza alguém. Parece. Porque ele olha para aquela mulher que era estrangeira para os judeus, e os judeus tratavam os estrangeiros como cachorros, né? Eram imundos. Vocês lembram lá do Pedro com o Cornélio? Que Deus teve que dar aquela visão dos animais. Pedro não queria comer porque era... Ele dizia: não, senhor, são imundos. E na visão, Deus disse para ele: mata e come, fui eu que santifiquei. Deus estava mostrando para Pedro que o que Deus... Quando Deus age, quando Deus santifica, não é imundo, né? E ele poderia entrar na casa de estrangeiros, que era o Cornélio e aqueles homens, e pregar o evangelho, eles iam se converter. Bom, vocês conhecem a história. Então, assim os judeus viam os estrangeiros, como cachorros. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: não é bom dar o pão, olha o pão de novo, né? Não é bom dar o pão antes que os filhos se saciem aos cachorrinhos. Não é bom dar o pão aos cachorrinhos antes que os filhos estejam satisfeitos. E ele estava dizendo: olha, eu primeiro tenho que atender o meu povo, o povo de Israel. Não é ainda o tempo dos gentios, mas parece que ele dá uma palavra de desprezo, né? Essa mulher poderia se ofender, mas ela também toma uma atitude que é surpreendente. Ela diz para o Senhor assim: olha, Senhor, Eu sei que os filhos se alimentam dos pães, mas se uma migalha que cai no chão, como acontece, né? A gente está comendo, cai uma migalhinha, vem o cachorrinho ali e pega, né? Se uma migalha chegar até mim, ela vai produzir vida. A fé dessa mulher sabia que um pouquinho do Senhor Jesus se multiplicaria em vida, como ele fez com os pães lá, né? Enquanto os discípulos tinham um pão inteiro ali e estavam preocupados com, sei lá com o quê, né? Talvez como a gente fica às vezes. O Senhor quer nos falar que Ele é o produtor de vida, o gerador de vida. Só Ele pode multiplicar e saciar nossa vida em todas as coisas. Vocês lembram que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam preparando pão. E foi tão rápida a forma como Deus tirou eles do Egito que não deu tempo de botar o fermento. E isso não foi por acaso, Deus fez assim por acaso, de propósito, para que eles não levassem o fermento para o deserto. Porque isso é uma simbologia, claro, mas tem por trás disso um princípio. Eu imagino que esse povo de Israel, imagino não, está lá na palavra, né? Apesar da escravidão, eles estavam acostumados a viver e a ser sustentados pelo Egito. Vocês lembram que quando saíram, a primeira coisa que reclamaram para Moisés, nos tirou do Egito, né? E as cebolas, e os melões, e não sei o quê. E não temos pão nesse deserto. O que que Deus fez? Lá em Hebreus diz que por 40 anos, Deus alimentou aquele povo com o maná. Eu não sei exatamente o que era o maná, mas era, a palavra diz que ele surgia de manhã cedo, né? Como um orvalho, assim. E era um pãozinho que eles podiam comer todo dia. Todo dia. Botava os anjos a fazer pão lá e servir cerca de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, né? Deus queria mostrar para aquele povo que por mais farinha e fermento que eles levassem, eles não se sustentariam além do Mar Vermelho. Do lado de lá, o alimento vem do Senhor. E isso é conosco assim também, né? O Senhor quer alimentar todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele tem prazer em nos dar o alimento. Às vezes, nós queremos colocar o fermento na nossa vida, né? O nosso esforço próprio. Nós temos poucos recursos financeiros, e com o nosso esforço achamos que botando fermento isso vai crescer, né? Temos pouca saúde e vamos colocando fermento para que a saúde melhore. Temos pouca alegria, bom, e fazemos coisas, atividades para que a nossa alegria aumente. Mas um dia acaba, porque é fermento. Tudo o que o Senhor tem não acaba. A vida do Senhor em nós, ela não é o fermento. Ela não gera uma aparência de grandeza. Ela gera, sim, multiplicação. Dia após dia o Senhor dá o seu alimento. Ele dá a sua alegria, Ele dá a saúde, Ele dá o sustento, Ele dá o convívio entre os irmãos, Ele dá uma aproximação cada vez maior nossa a Ele. Ele deseja ter comunhão conosco. Tudo isso vem de nós nos alimentarmos diariamente da vida de Cristo, da vida do Senhor Jesus, e abrirmos mão do nosso esforço próprio. Por que que eu lembrei disso lá, né? E trouxe essa palavra hoje? Porque eu vi nessa congregação um grupo pequeno, e o Oswaldo e a Marina poderiam tacar fermento ali para dentro, né? Para fazer esse crescer e muitas atividades e muitas coisas e coisas que agradam, mas não, eles têm alimentado esses irmãos com a palavra, muitas vezes situações difíceis em que a palavra confronta a maneira humana e canadense, poderia ser brasileira ou argentina, não importa, né? Mas confronta a mente e a maneira de pensar humana. E aqueles que, como o Senhor Jesus disse, aquele que receber a minha palavra, né? Aquele que crê será salvo. Esses irmãos têm nascido e crescido dessa maneira. Assim como tem acontecido ali com Steiner, como o Nilson testemunhou aqui, testemunhou para nós o outro dia no presbitério, e outros tantos irmãos lá na África, em tantos lugares, a vida do Senhor Jesus é que produz mais vida, mais vida. E eu queria trazer essa palavra para nós hoje, né? Porque nós também somos igreja, não é porque temos um grupo grande, não é porque estamos estabelecidos aqui que mudou a forma. Aliás, estamos com 40 e poucos anos, né, aqui, mais ou menos o tempo do povo de Israel no deserto, e todo esse tempo o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra, com a sua vida, e assim tem multiplicado, e nós devemos viver assim sempre. É um lembrete do Senhor para nós hoje, né? Vendo esse grupo lá no Canadá, vendo os irmãos ali na Noruega e tantos outros espalhados pelo mundo inteiro, vamos lembrar que é só a vida do Senhor pode produzir mais vida. Vida que não tem fim. O pão termina, o fermento termina, a nossa vida aqui termina. Mas a vida do Senhor é vida eterna. É isso que Ele colocou em nós. Amém? Vamos orar? Eu queria que orássemos por essa congregação lá no Canadá também, e por nós aqui. Os irmãos, fiquem à vontade para levantar a voz e orar por eles e por nós.
Pai querido, nós somos o teu povo. E o teu povo é formado por todos aqueles que creram e creem no teu filho. Nós somos irmãos dessas pessoas, nesses países que já mencionamos, onde teu evangelho tem entrado através de irmãos nossos. Agradecemos, Senhor, porque nós somos a tua família no mundo. E possamos crescer mais e mais. E fazer, ó Pai, a tua vontade, aquela que Jesus entregou aos discípulos, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas, Senhor, nós todos não podemos ir por diversas circunstâncias, mas podemos ir através da oração, através da fé que aqueles irmãos serão vitoriosos. E estender, de uma forma ou de outra, algo que chegue a eles como uma expressão do nosso desejo que eles cresçam na vida de Cristo Jesus. Abençoa os missionários que estão em todo o mundo, Senhor. Homens e mulheres que estão dando a sua vida. Aqueles irmãos que saíram aqui de Porto Alegre estão lá longe, no Extremo Oriente. Sê com eles também, ó Pai. Que a ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar um cântico que nós...
Irmãos, eu não poderia deixar de falar. O Senhor estava me inquietando de falar sobre o que é pequeno. Hoje a gente ouviu falar dos grupos pequenos. E eu conversei com uma irmã antes do culto, ministrei sobre a grandeza de ser pequeno. E Deus, Ele ama as coisas pequenas. Deus ama as coisas pequenas. Deus chamou um homem de Ur, que se tornou o pai de uma grande nação. Jesus nasceu num estábulo, e se tornou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para toda a eternidade. Deus, Jesus, naquela ocasião do pão, Ele usou um pão, um peixe, para saciar a fome de muita gente. Deus escolheu Israel, um país muito pequeno, para ser a terra, a Canaã. Onde Jesus nasceu, viveu, morreu, foi sepultado e ele voltará em glória. Um país que a gente quase não vê no mapa, quando a gente olha o mapa. Então Jesus, ele ama as coisas pequenas, quando Jesus disse, deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Porque da coisa pequena é Deus que multiplica. É Deus que faz crescer. E muitas vezes ele permite que a gente lembre das coisas pequenas, para que a gente não se engrandeça, mas que Jesus se torne cada vez maior. Então, eu lembro assim que há muitos anos atrás, Deus me deu uma visão que colocar uma criança no colo é muito mais fácil do que colocar um gigante. E Jesus, ele está pronto para nos carregar no colo. Mas quando nós permanecermos pequenos, em nome de Jesus. Amém. Então esse grupo pode se multiplicar. O grupo ali, onde é que está o Nilcinho? Ali na Noruega pode se multiplicar. Em nome de Jesus. E tem pessoas que oraram por uma pessoa, que esta, por sua vez, trouxe muitas vidas para o Senhor. Então vamos meditar sobre isso e permanecer pequenos. Em nome de Jesus.